Sara Sherman tirando da Fine Bait a Mudalef, 7 linhas de cima para baixo. Nós vamos continuar também no DAF de hoje, tratando sobre a questão de Yuxin. Como nós vimos nos DAFs anteriores, existem certas regiões no mundo, principalmente na região de Babel, da Babilônia, que lá a gente tem certeza que as famílias elas têm um bom Ixus, que nenhuma pessoa com problema na linhagem familiar se misturou com a gente daquele local. Logo, as pessoas são mais puras. A gente tem certeza que nenhuma pessoa que era proibida de casar com os outros judeus casaram com eles. Ama Rami Bar-Ava, diz Rami Bar-Ava, Haviyama, a região de Haviyama, Tchilta de Babel. Ela é a nata, a melhor parte da região de Babel. Essa região de Haviyama é a melhor parte. Lá a gente tem mais certeza que as famílias são puras. Shunya e Guvia, Tchilta de Haviyama. E a cidade de Shunya e Guvia são as melhores dentro dessa região de Haviyama. Ravina Amar, Aftitsura. E Ravina falava também que também a cidade de Tzitzura também é enumerada como as melhores. Tainamiach, e tudo isso a gente vê também numa braita, que diz, Hanan ben Pinchas Omer, diz o Hanan ben Pinchas, Haviliyama Tchilta de Babel, a região de Haviliyama é a melhor de todo o Babel, Shunya Beguva e Tzitzura Tchilta de Haviliyama, essas três cidades são as melhores dentro dessa região de Haviliyama. Ama Rav Papa, diz Rav Papa, tudo isso, que essas três cidades eram as melhores, eram antigamente, porém, Vaidna, Yarve e Mokutai. Hoje em dia, os Kutim, que são pessoas com problemas na linhagem familiar, se misturaram com a população desta cidade. Fala Maraveloi, não, a verdade é que não, que essas cidades continuam puras como eram antigamente. O motivo que se espalhou a notícia que os Kutim se misturaram com a população daquela cidade é porque uma vez tinha um Kuti que realmente queria casar com uma mulher daquela cidade. Não deixaram ele casar com ela para que ele não se misture com essa gente. E aí ele começou a espalhar uma fofoca mentirosa que os Kutim se misturaram com essa cidade. Mas na verdade eles continuam famílias sem nenhum problema. Finaliza agora e explica, mas Haviliyama, onde é essa região de Haviliyama? Amara Papa, respondeu a Papa, Zuprat de Bursi. É uma aldeia que está na margem do rio Prat, onde lá trabalham com couro, lá que é essa região de Haviliyama. Conta Amara, o Gavra de Amara é um homem que veio, queria se casar com uma mulher judia, e ele veio falando, Ana Minshot Mishot, eu venho da região de Shot Mishot. Será que é um local que a gente confia na linhagem familiar daquelas pessoas? Amar Rabi Zak Nafcha al-Raglav e Amar, o Rabi Zak Bar Nafcha se levanta e diz, Shot Mishot ben Anayarot Omenet. Essa região de Shot Mishot, ela é entre os dois rios. Os dois rios se referem aos dois rios que a gente viu, que são as fronteiras de Babel. Pergunta Amar, Ri ben Anayarot Omenet, Mai Havi, o que ele quis dizer? Que a cidade se localiza entre os dois rios. Ele está dando uma aula de geografia, o que ele vem ensinar? Amar Abai, diz então Abai, Amar Avraham Barukva, no nome de Avraham Barukva, Amar Rabi Yossi Ben Hanina, no nome de Rabi Yossi Ben Hanina, Ben Anearot, Areu Kegurari Yuxin. Os sábios usavam essa linguagem de entre os rios para apelidar as cidades que a linhagem familiar era muito boa, assim como a linhagem familiar de Babel. Então, esse homem que falou que ele é de Shot Mishot, veio o Rabi Zak Nafcha e disse que sim, que essa região também é contada como a Babilônia e tem uma boa linhagem familiar. Vei Hakaima, e onde que é exatamente essa cidade de Shot Mishot? Amar Rabi Yochanan, Mehi Dikira Ulei, é mais para o sul da cidade de Ihidkira. Pergunta Agmará, como é que você pode dizer isso? Nós vimos com relação às fronteiras da Babilônia, no DAF anterior, que a região, a limite sul, é uma Marta de Gizma. E essa região que foi citada é mais para o sul disso. Amarabai falou mais realmente. O limite é no Mavarta de Gizma. Porém, Netsuadafka tem uma certa faixa de terra que se sobressai, uma saliência que vai pro, mais para o sul, e isso engloba até a região de Shok Mishot. A Gemara continua a citar quais são os lugares que eles têm um bom ihus. Amar Ika Baravin, diz o Ika Baravin, Amar Avchananel, nome de Avchananel, Amar Av, nome de Rav, Chilazon, Nihavad, Harei Kigorali Yuxin. A região do rio Chilazon e a cidade de Nihavad também são considerados como o Bavel e tem um bom ihus. Amar Le Abaye, falou Abaye para os alunos, Lotzei Titulei, Mevamaiden Afrali Hatam. Não ouçam o que disse o Rav Ika. O motivo que o Rav Ika está dizendo que a região de Chilazon e Nehavad tem um bom ihus é porque ele tem uma Yevamá que ele precisa casar com ela, ou seja, o irmão dele faleceu sem ter filhos, deixou uma viúva, ele tem a mitzvah de casar com essa viúva, ele quer casar com essa mulher para cumprir a lei de Ibum que a Torá nos ordena. Então ele vem dizendo que as pessoas dessa cidade de Nehavad e Chilazon são pessoas com bom ihus porque ele tem interesse de casar com essa mulher. Mas não é verdade o que ele disse no nome do Rav. Amaralei falou, Rav Idi, ato de di. Rav Hananel, você acha que eu inventei isso? Não. Eu aprendi isso do Rav Hananel. As atitudes do Rav Hananel, de fato, eles foram perante o Rav Hananel e perguntaram a ele. Amaralei realmente confirmou o Rav Hananel. Ah, Amarav, assim eu aprendi de Rav. Chilazon, Nehavad, Arei, Kigurali, Uxin. Que a região de Chilazon e a região de Nehavad são, assim como todo Bavel, com relação à linhagem familiar. Fala Agmará. Tudo bem, essa é a opinião de Rav. O pliga de Rav Ada Bar Kahana. Porém, isso com certeza discute com a opinião de Rav Ada Bar Kahana. E agora vai Agmará trazer essa opinião. Yama Rav Ada Bar Kahana, falou Rav Ada Bar Kahana, vai dirtiv. Ele explica o pasuk. O pasuk fala, Vailachem bechelech bechibur nahar gozen vearei madai. O pasuk fala que quando Nebuchadnezzar destruiu o segundo templo, pegou todos os judeus da terra de Israel, levou eles para o exílio, levou eles para todos esses lugares que foram citados agora no Pasuk. Explica a Gemara cada palavra separadamente. Halach, o que o Pasuk fala que eles passaram na região de Halach, Zuchilazon. Essa é a região de Chilazon. Chibur, essa palavra que é usada no Pasuk, Zuhadiav, é a região de hoje em dia que se chama Hadiav. Nargozan, essa outra região citada no Pasuk, Zu Ginzak, é a região de Ginzak. Arei Madai, o que quer dizer essa outra região? Zu Hamdan Vechavrotea, é a cidade de Hamdan e as cidades que estão em volta. Ve Amela, e uma outra versão explica, Zu Nehavad Vechavrotea, é a região de Nehavad e as cidades que estão em volta. Mas Vechavrotea, quais que são as cidades que estão em volta? Amar Shmuel, explica o Shmuel, Krach Mushkei Chuskenei Verunke, essas três aldeias que são as aldeias que estão em volta. Até aqui são as regiões que o Pasuk falou que o povo foi exilado e levado para lá. Amarabi Ochanan, sobre isso diz Rabi Ochanan, Vekulam Nifsol. Todas essas cidades que foram citadas no Pasuk, o Pasuk nos ensina que as pessoas que moram lá são pessoas com problemas na linhagem familiar. Por quê? Porque os soldados do exército inimigo violentavam as mulheres do povo judeu de maneira com que os filhos, eles são judeus, mas eles têm falhas na linhagem familiar, e por isso o Pasuk cita essas cidades. Segundo essa opinião, a gente vê que a região de Chilazon e a região de Nehavad são regiões problemáticas com relação ao Ihus. Mais um comentário da Gemara, Kassakarata Mushkehan Mushkene. Os sábios achavam que a região de Mushke, que a gente viu no Pasuk, é a região que hoje em dia se chama Mushkene. Sobre isso questionaram no Beit Midrash, Abraham Chia Baravin, perguntou a Rav Chia Baravin, o Beit disse a Rav Chia Baravin, a Marshall nome de Shmuel, Mushkenei Hainu, Kigurali Uxin, que a região de Mushkenei, ela é, tem uma boa linhagem familiar. Ela, Mushkenei Hud, o Mushkenei Hud, temos então que explicar que tem a região de Mushkenei, que tem problema na linhagem, e a região de Mushkenei, que esta não tem problema na linhagem. Já que a Gemara está falando sobre estas cidades, a Gemara traz um passuk sobre essas cidades, citada na profecia de Yechezkel. Fala o profeta, Vetlat Ilaim Bepuma Ben Shine. Na visão da profecia de Yechezkel, ele viu quatro feras, animais grandes, que eles representavam os impérios que dominavam o mundo. Ele selecionou sobre três cidades que estavam entre os dentes da fera. Ana Rabi Yohanan explicou a Rabi Yohanan quais são essas três cidades. Zuhilazon, Hadia Ventzivi. Essas três cidades, Shepamim Bolatan, Shepamim Bolatan, que às vezes eles estão nas mãos do império e às vezes eles fazem rebeliões e eles saem das mãos do império. Por isso o profeta viu essas três cidades nos dentes do animal, dizendo que eles não estão nem dentro da boca, nem fora. Qual animal que é esse? Sobre qual império a gente está se tratando? Vário Riverário Tanina Dumanedovo. O profeta diz que ele está vendo que é um animal que parece com um urso. Tanina Rabi Yosef explica a Rabi Yosef que isso é uma alusão ao Império Persa. Eram parecidos Jochrim e Jotim Kedov, porque as pessoas, os persas, eles comem e bebem como um urso. O Mestur Valim Kedov, eles são obesos como um urso. O Megadlim Sear Kedov, eles têm cabelo longo como um urso. Velem Menuchah Kedov, eles não descansam assim como um urso quando ele é preso numa corda. Ele fica dando voltas em volta de onde ele está preso. Assim também os persas. Rav Ami, que é uma casa em Parsa, Rav Ami Rahim Duba de Naida. O Rav Ami, quando ele via um persa montado num cavalo, ele falava, olha um urso andando. Porque ele costumava fazer uma alusão dos persas com um urso, assim como fez o profeta Yehezkel. Assim também conta Amar Lei Rebbe de Levi, falou uma vez o Rebbe para o Levi, Harein Parsi, os persas, com quem eles se parecem? Amar Lei Domim Nechalot Shul Bei David. Eles parecem como os guerreiros do exército de David, que eram pessoas grandes e fortes, assim também são os persas. Hareini Chabarim, como é que parecem as pessoas da região do Chabarim, dessa população? Domim Marachei Chabalá, falou, eles parecem com os demônios. Hareini Ishmaelim, com quem se parecem os árabes? Domim Leseirim Shul Bei Tekissé, respondeu, parecem com os demônios que estão no banheiro, porque eles são pretos e na época os árabes costumavam se vestir de preto. Harein Talmidei Chamim, como é que eles parecem os sábios Shebe Bavel, os sábios que estudam Torá em Bavel? Domim no Malachi Asharet, eles parecem com os anjos celestes. Agora a Gemara traz um episódio interessante. Que Ava Nicha Nafshei de Rebbe, quando o Rebbe estava para falecer, antes dele falecer, ele teve uma profecia. E ele disse o seguinte: Amar, saibam, Rumnia e Kabbavel. Tem uma região que se chama Rumnia, que ela está dentro da Babilônia, porém Kulamunai. Eles não têm uma boa linhagem familiar. Eles são do povo de Amon, que são judeus com problemas na linhagem familiar. Messagaria e Kabbavel, e a região de Messagaria na Babilônia, Kulad e Mamzerai. Eles são pessoas que são Mamzerim, que vieram de um casamento proibido, e também eles não têm uma boa linhagem familiar. Birka e Kabbavel, e na região, na cidade de Birka, em Bavel, tem lá dois irmãos que eles trocam as esposas durante a noite. Então essa família tem que tomar cuidado, porque os filhos são Mamzerim e têm problema na linhagem familiar. Birta de Satya e Kabbavel, e a cidade de Birta de Satya, Hayom Saru Mechalei Makom. Hoje eles saíram do caminho da Torá. E o que aconteceu? De Akfei Peira Bekabre Beshabta. Eles tinham um grande aquário onde eles criavam os peixes. Em Shabbat, os peixes estavam já. A água estava transbordando, os peixes estavam caindo. Eles caçaram esses peixes e colocaram em um outro tanque. Excomungou essas pessoas que fizeram isso. Visto tudo isso, causou que eles saíram do caminho da Torá. Continua a profecia do Rebbe no momento do seu falecimento. Acra de Agma e Babel. Tem uma cidade chamada Acra de Agma. Ada Barahava e Esba. Tem lá um neném que chamou-se Ada Barahava. Hayom Yoshev Bechikosh Avraham Avinu, que hoje foi o Brit Milá deste menino. Hayom Nolad Rav Yudah Bebavel, e hoje nasceu o Rav Yudah lá em Bavel. Fala Agmará, que realmente assim a gente vê numa braita. De Amar Mare aumente em ensinou-se no Bet Midrash, Shemet Rebbe Akiva no lado Rebbe. Quando Rebbe Akiva faleceu, nasceu o Rebbe. Shemet Rebbe no lado Rebbe Yehuda, e quando o Rebbe faleceu, nasceu o Rebbe Yehuda, como a gente viu agora. Shemet Rebbe Yehuda no lado Rava, e logo quando faleceu o Rebbe Yehuda, já nasceu o Rava. Shemet Rava no lado Ravashi, assim quando faleceu o Rava, logo já tinha nascido o Ravashi. O que a gente vê de tudo isso? Rav Nechash, em Tzadik Niftar Melolav, Ad Shenivra Tzadik Moto. Shneimar, Vezarach Hashem, Shumar Shemesh. Aprendemos aqui que Deus não tira um Tzadik, um líder justo do povo, antes de trazer um outro que é equivalente ao anterior. Deus não vai deixar o povo sem um líder. Logo, quando um falece, já nasce o próximo líder. Ad Shenivra Shemesh Elizar, Ad Shenivra Shemesh Shemuel, Aramati Shneimar, Vender Elohim Terem Echbeh, Ushmer Shochem. Assim também aprendemos do Passu com relação ao profeta Eli, o profeta Shmuel. Aprendemos do Passu que quando um antes do primeiro falecer, o Shmuel já tinha começado a profetizar. A Gemara agora vai explicar alguns psukim. Tziva Hashem Yaakov Srivav Tzarav. O Passu fala que Deus ordenou aos vizinhos em volta do povo de Israel para fazer o povo sofrer. Leviuda Amar explica Leviuda que Gon Humnia de Fum Nahara. Um exemplo para isso é a região de Humnia Fum Nahara, que o povo de Amon estava em volta da terra de Israel fazendo o povo sofrer. E quando o povo foi exilado, o inimigo levou junto com o povo de Israel também os goim que viviam em volta, também o povo de Amon foi levado para a Babilônia. De maneira que também quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, os vizinhos que estavam aqui na terra de Israel, os goim que estavam aqui em volta na terra de Israel, também estavam lá e também faziam o povo sofrer lá na Babilônia. Agora o Passuk fala, explica o outro Passuk do profeta Ezequiel. Vai que Inabi, fala o profeta Ezequiel que ele estava profetizando. O Faltiau ben Mnaiau met. O Faltiau ben Mnaiau faleceu antes da hora, faleceu quando estava jovem. E conta o profeta Ezequiel, vai pôr o panai e Isaac o gadol, e Omer, ahá, Adonai Hashem. Ele caiu no chão, levantou as mãos para cima e gritou, ai meu Deus. O que quer dizer isso? Rav Shmuel, discutiram então na explicação desse passo com Rav Shmuel, cada mar le tovav, cada mar le ra. Um dizia que ele gritou para Deus chorando porque uma pessoa boa faleceu antes da hora, e o outro explica que ele estava chorando para Deus, que era uma pessoa ruim, que ele morreu uma morte natural e não sofreu na sua morte. Explica a Gemara, manda a Marle Tová, a explicação que diz que esse Paltial Ben Mayau era uma pessoa boa. Que Ha é, porque diz o ensinamento, de Estandra de Meishan, tinha o governante da região de Meishan, na Babilônia, Hatne de Nebuchadnezzar, que ele era o genro de Nebuchadnezzar, que exilou o povo de Israel para Babel. Havashalachle, ele enviou uma mensagem para o seu sogro. Mikulei hai shave de atitlach, lo shadatlan de kai lekamar. Você trouxe muitos judeus para sua região, Nebuchadnezzar. Você não pode mandar alguns judeus para virem serem meus escravos aqui em Meisha? Baile shadurulei me Israel. Ele queria então enviar alguns judeus lá para Meishan, para o seu genro. Amarei Paltiau ben Mnaiau, disse então esse Paltiau ben Mnaiau, que ele foi citado no passo acima, Ana de Hashiran Neiko Mikamach, nós, os judeus que somos mais importantes, vamos ficar perante o Nebuchadnezzar, que é o grande imperador. Ve Abdin Nizul Nehatam, e os nossos escravos vão ser enviados para Meishan para trabalhar para o seu genro. Então, ele fez uma bondade com o povo de Israel. Ele fez com que os judeus continuassem como Nebuchadnezzar e não fossem escravizados na mão do governante de Meisha. Ve Amar Navi, sobre isso diz o profeta Ezequiel, Misha Satovar, Israel, Amut, Bechatzi Amar. O profeta Ezequiel chora e diz, uma pessoa que fez uma bondade para o povo de Israel, assim morreu antes da hora. Essa é a explicação que diz que esse Paltiel Ben Mnaiau era uma pessoa boa. Mande Amar Lera'a, porém a outra explicação diz que ele era uma pessoa ruim. Dichtiv, a explicação é como diz o Passuk. Vatavó ti el shar beit Hashem, akadmoni, apone kadima. O profeta Ezequiel, numa outra profecia, tem uma visão e ele diz que está vendo o Beit HaMikdash, e ele vê no portão do Beit HaMikdash, ele vê o Beit HaKashar de 25 ish. Ele viu lá 25 pessoas dentro do Beit HaMikdash, entre eles o Ezniel Ben Ezer, veio para o Ben Nayau, e também o Pralitai, o Ben Nayau, também estava entre essas 25 pessoas. E eles eram saneados líderes do povo. Vektiv, continua o profeta dizendo, ויבוא אותי אל חצר בית השם הפנימית, והנה פתח היכל השם בין עולם ובין המזבח, כי 25 איש לחולם אל היכל השם ופניהם קדמה. ופסוק ראשון דיזנו, כי 25 פסוס סתיו עולנו פרא ולדו לסצ'י, כוס קוסטס פרא היכל פרא וסנטואל. פרגונטה הגמרא, ממש מה שנאמר פניהם קדמה, אני יודע שאחריהם כלפי מערב, se eles estavam olhando para o leste, é lógico que eles estavam com as costas para o oeste, para o Kodesh Kodashim, para o santuário. Porque o Pasuk disse que eles estão olhando para o leste e com as costas para o Eichal. Isso vem nos ensinar que não é ocasionalmente que eles estavam olhando para o leste, e sim que eles de propósito viravam as costas para o Beit HaMikdash, mostrando as costas para Deus. Então a gente vê que esse Paltai Ben Benayal, que era uma dessas 25 pessoas, era uma pessoa perversa, uma pessoa ruim, que virava as costas para Deus. Vekamar Navi, segundo essa explicação, o profeta Ezequiel está chorando e dizendo: uma pessoa tão perversa morre uma morte natural, Deus deveria castigar ele antes dele falecer. Temos então Rav Shmuel, um diz que esse Paltai Ben Benayal fez uma coisa boa, porque ele não, que ele mandou somente os escravos irem para Meisha, e a outra opinião diz que não, que ele fez uma coisa ruim, que ele virou as costas para o Beit HaMikdash. Fala Marta, está em Shmuel de Amarlerá. Podemos, a princípio, concluir que o Shmuel sustenta como a opinião que esse Paltaio era uma pessoa ruim e não uma pessoa boa. Como é que a gente sabe isso? Porque diz o Rabi nome de Shmuel, Mushkenei Harei Kegorali Yuxi. A região de Mushkenei tem uma boa linhagem familiar. Meishon no Hasha Lom Shum Avdut Lom Shum Avzerut. E a região de Meishon, ela não tem problemas de Mamzerim e também não tem problemas de escravos que casaram com os judeus. Ela Koanim Shayuba Loi Kuidar Gushot. O único problema é que tinham lá Koanim, que eles casavam com divorciadas, o que lhes é proibido, e os filhos são halalim, então eles não podem casar com outros kohanim, mas casar com judeus comuns, não tem nenhum problema, pode se casar com a região de Meisha. A princípio, isso é uma prova que o Shmuel sustenta como a segunda opinião, porque segundo a primeira opinião, que o Paltai Ben Benayal fez uma bondade, mandou os escravos para Meisha, então se os escravos moravam naquela região, deve ser que eles acabaram casando com os judeus de lá, e os filhos têm problemas na linhagem familiar. Disso que o Shmuel diz que na região de Meisha não tem problemas na linhagem familiar, deve ser que ele sustenta que o Benayal Ben Paltaio não mandou os escravos para lá. Logo, esse Paltaio Ben Benayal era uma pessoa ruim. Fala agora, não. Isso não é uma prova suficiente. Leorav Emelech Shmuel Amar Letová. Pode ser que ele sustenta, segundo a primeira opinião, que o Paltaio Ben Benayal sim enviou os escravos para a região de Meisha. O Shmuel Etame. Por que então diz o Shmuel que a população de Meisha não tem nenhum problema e nenhuma suspeita na linhagem familiar? É muito claro, porque o Shmuel sustenta de amar hamafkid avdo yatzar lecherut velo tzarek et shichrur. Shneemar, o Shmuel sustenta com relação às leis dos escravos que a pessoa que se desaposta do seu escravo e fala: você não é mais meu escravo, ele está automaticamente libertado, ele automaticamente se torna um judeu comum. E ele não precisa passar o processo de receber um get shichrur, de receber um documento de libertação. Ele automaticamente já é um judeu comum. Ele não precisa passar o processo. O Shmuel aprende isso no Pasuk. O Pasuk fala que quando o escravo de uma pessoa, etc, etc. Essa é a linguagem do Pasuk. O escravo de um homem, etc. Evedishu, quer dizer escravo do homem. Escravo do homem, não escravo da mulher. Qual que é a explicação do Pasuk? Ela, Evedishu, a explicação é que quando ele é escravo de um homem, etc., somente quando tem um homem que está em cima dele, ele é considerado escravo. Quando a pessoa já não está em cima dele e diz: você pode parar de trabalhar, você está libertado, mesmo que ele não passe o processo do Get Shichrur, ele já está automaticamente convertido. Sendo assim, pode ser que o Shmuel sustenta que na verdade o proletário Benayal sim enviou os escravos para a região de Meishan. Mas uma vez que eles foram enviados para a região de Meishan e os proprietários já não tinham mais o poder sobre esses escravos, eles estavam automaticamente libertados, já eram judeus comuns, e por isso ele continuou dizendo que a população dessa região não tem nenhum problema no Ichus. Vimos então, desde o começo do nosso Perek até agora, que o Ezra, quando ele foi para a terra de Israel, ele levou consigo todos os judeus que tinham problemas na linhagem familiar, de maneira com que a região de Babel, a Babilônia, ficou sendo a região com o melhor Ichus, a melhor linhagem familiar são as cidades de Babel, como vimos até agora. Isso nos indica que as outras regiões não têm um bom Ichus, ou seja, as outras regiões são inferiores a Babel. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, sobre isso diz Rav Yehuda, Amar Shmuel, Zud Rav Meir. Toda a nossa Mishnah e tudo o que vimos até agora é somente a opinião de Rav Meir. Avar Chachamim Omrim, porém os outros sábios discutem e dizem Kol Aratzot Mechezkat Kashrut Emamdot. Todas as regiões, mesmo as regiões fora de Babel, também a gente diz que eles devem ter uma boa linhagem familiar. A gente não suspeita sobre a linhagem familiar deles. E se um judeu vem de uma outra região, a gente não suspeita. Com base nesse ensinamento, Ameimar Shala El Ravuna Bar Natan, o Ameimar permitiu para o Ravuna Bar Natan, um de seus alunos, Leminzav Itadav Mechosia, casar com uma mulher que vinha da região de Mechosiata, que é fora de Babel. Porque ele sustenta, como as outras opiniões, que dizem que todas as regiões a gente não sustenta sobre a linhagem familiar dos judeus. Amarei Rav Ashi, perguntou Rav Ashi, Maidaiter, perguntou Rav Ashi para o Amema, como é que você diz que todas as regiões têm uma boa linhagem familiar? De Amar Aviuda, Amar Shmuel, Zudrei, Meir, Avarchem, Amorim, Corazot, Mechizat, Kashuta, você está se baseando no ensinamento que diz que toda a nossa Mishnah é somente conforme a opinião de Rav Meir? Mas Chachamim discutem e falam que as outras regiões também têm uma boa linhagem. É esse ensinamento que é a base para o que você diz. No Beit Midrash, na escola de Rav Kahana, eles não ensinam dessa maneira. Eles discordam com esse ensinamento. O Beit Rav Papa no Beit Midrash, assim também no Beit Midrash do Rav Papa. O Beit Rav Zvid no Beit Midrash, assim também no Beit Midrash do Rav Zvid. Afilo Achi, mesmo depois de toda essa argumentação, Loki Brahminei, o Ameimar continuou sustentando que a opinião dos sábios é que todas as regiões têm uma boa linhagem. Mishum de Shamei Leimer Rav Zvid Neharda, porque já que o Ameimar aprendeu assim do Rav Zvid Neharda, que era seu mestre, então mesmo que falaram que os outros sábios discordam com isso, ele continuou dizendo que a lei fica, que as outras regiões têm uma boa linhagem. Tanabana diz uma braita, Mamzeni Unetinei Teorim Atidlavo. Tudo que a gente diz que os Mamzerim, pessoas que nasceram de casamentos proibidos, ou os Netinim, ou o povo de Netinim que se converteram e tem um problema na conversão deles, são pessoas com problemas na linhagem familiar, futuramente, quando chegará o Mashiach, eles vão ser purificados. Divrei Rebi Yossi, assim diz Rebi Yossi. Rebi Meir Omer, em teoria, já o Rebi Meir discute e diz que não, eles não vão ser purificados. E cada um argumenta para sua opinião. Amar Rebi Yossi, Baruch Varnimar, Vzalei Kedrachem, em teoria, Mutarete. Pergunta Rebi Yossi, que o profeta diz que futuramente, quando chegará o Mashiach, eu vou jogar sobre o povo águas puras e eles vão se purificar. Vemos que o povo vai ser purificado. Amar lo Rebi Meir, respondeu Rebi Meir, que Shomer, Bikol Tumotechem, Bikol Girulechem, Velo, Bine Mamzerut. O Pasuk diz que vocês vão se purificar das suas impurezas. Porém, isso não engloba também as pessoas que são Mamzerim. As pessoas que vão ser Mamzerim não vão ser purificados. Amar lo Rebi Yossi, responde Rebi Yossi, Shomer Etahel Etchem. O Pasuk volta e diz que de todas as impurezas eu vou lhes purificar. Essas palavras a mais vêm nos ensinar a Beomer Afro Mamzerut, que mesmo as pessoas que são Mamzerim e nasceram de casamentos proibidos, futuramente eles vão ser purificados e se tornar judeus Kshirim. Fala Gemara, Bishlamar Reb Meir Hain Dechtiva Yeshe Mamzer Beashdot. Existe um Pasuk, uma profecia sobre a época do Mashiach, que diz, Vayeshev Mamzer be Ashdod. O Mamzer, os Mamzerim, vão morar na região de Ashdod. Dá para entender esse passuco, segundo a opinião de Rebbe, porque também, futuramente, vão existir Mamzerim. Eles não vão ser purificados. Ló, e o passuco fala que eles vão morar na região de Ashdod. Ele Rebiosi mai veste Mamzer be Ashdod. Mas o Rebiosi que diz que eles vão ser purificados, como é que ele explica este passuco? Não vão mais existir Mamzerim futuramente? Explica o Rav Yosef que alimentar que o Rav Yosef fiado no Beit Israel, le ruchtan be arei onde abu damu le nuchran. A explicação é a seguinte: assim como um mamzer que nasceu num casamento proibido de uma mulher que tem uma relação com um homem estranho, ou seja, o mamzer ele é chamado de uma pessoa estranha à sua mãe, ao seu pai, assim também o povo de Israel, que durante a Galú, durante o exílio, eles eram como se fossem mamzerim, como se fossem estranhos à terra de Israel, futuramente eles vão morar em Ashdod, mesmo Ashdod, que é o limite da terra de Israel, até lá eles vão chegar a povoar, mesmo que o povo, na época do exílio, era como se fosse um mamzer, como se fosse estranho para a terra de Israel, futuramente eles vão povoar a terra com todo o poder. Então temos uma pequena discussão. Amar Raviuda Amar Shmuel, diz Raviuda Amar Shmuel, Alaha que Rabi Yosef, a lei fica como Rabi Yosef, que futuramente os mamzerim vão ser purificados. Amar Rabi Yosef, sobre isso dizia Rabi Yosef, Ilav de Amar Raviuda Amar Shmuel, Alaha que Rabi Yosef, se não fosse fixada a lei como Rabi Yosef, que diz que os mamzerim vão ser purificados futuramente, Havaat Eliyahu, quando chegará o Eliyahu Navi, na época de Mashiach, Mafik Miran Tzavri Tzavnei Korarim, ele iria separar dentre de nós grupos inteiros de pessoas que vai saber no decorrer das gerações eles acabaram vindo de Mamzerim. Algum Mamzer casou com uma mulher, de maneira que toda a descendência ainda são Mamzerim. Pode ser que tem, com certeza tem dentro de nós grupos inteiros de Mamzerim, e se não fosse que a lei ficasse como Rabi Yosef, ele ao Anavi ia separar grupos inteiros dentro de nós. Porém, a lei ficou como Rabi Yosef, que futuramente eles vão ser purificados. Até a próxima.